get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No programa anterior, referi algumas das várias teorias sobre a forma como se deve envelhecer para viver em pleno a fase idosa da nossa vida. Graças ao progresso da medicina e à informação sobre o bem-estar que é divulgada, esta fase poderá durar várias décadas. Hoje completarei esta curta apresentação de formas de envelhecimento. Vamos a isso. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Já falei muito resumidamente sobre envelhecimento positivo, ativo, saudável e produtivo. Hoje o tema será o envelhecimento de sucesso, também denominado envelhecimento bem-sucedido, e o envelhecimento consciente. O envelhecimento de sucesso ou envelhecimento bem-sucedido é um conceito multidimensional cujo foco principal é prolongar os anos funcionais na fase mais tardia da vida. Este conceito partiu de uma aproximação biomédica para um entendimento mais alargado de processos de adaptação social e psicológica na fase idosa. Devo acrescentar que ainda não existe uma definição aceita por todos de envelhecimento bem-sucedido. Como já referi no programa anterior, a Organização Mundial de Saúde, que é uma agência das Nações Unidas, adotou em 1990 a expressão envelhecimento ativo, que definiu como a participação das pessoas mais velhas em atividades que contribuam para a sua qualidade de vida e bem-estar. Para esta organização, o envelhecimento ativo compreende atividade física individual, a prevenção de doenças e incapacidades, criando uma base para um elevado nível de funcionamento físico e cognitivo. Esta definição corresponde praticamente ao conceito de envelhecimento de sucesso. Diferem os nomes, mas os objetivos e o modo de os atingir é muito semelhante. Veremos esta sobreposição de conceitos nas várias doutrinas que tentam encontrar a melhor receita para envelhecer bem, com sucesso. Todas pedem cuidados físicos e mentais, vida regrada, participação na sociedade, possibilidade de desenvolver atividades laborais ou outras, sem impedimentos derivados de discriminação em função da idade. Todas colocam no indivíduo a responsabilidade pela obtenção e manutenção de boa forma e na sociedade e no Estado o dever de criar condições, não só que o permitam, como não coloquem obstáculos à sua concretização. No fundo, pede-se, exige-se para os mais velhos aquilo que deve ser apanágio de todas as fases da vida, com as devidas adaptações ao fator idade, condição pessoal, situação laboral e saúde, entre outros. Mas continuemos com a doutrina do envelhecimento de sucesso. Os cientistas e investigadores na área da gerontologia, John Rowe e Robert Kahn, publicaram um artigo em 1997, na muito conhecida publicação The Gerontologist, no qual definem envelhecimento de sucesso como um conceito multidimensional, integrando a ausência de doença ou incapacidade, a manutenção de uma elevada função cognitiva e comportamental e um envolvimento sustentável em atividades sociais e produtivas. Se analisarmos os fatores presentes nesta definição, constatamos que integram os conceitos de envelhecimento ativo, saudável e produtivo, sobre os quais falei no programa anterior. Como foi dito antes, Consoante a área da ciência que se debruça sobre o envelhecimento, assim é dado mais realce a um ou outro aspecto, gerando várias teorias que acabam por convergir todas para o mesmo objetivo, que é envelhecer da melhor forma possível. Não sendo cientista nem lá perto, continuo a pensar que estas teorias se adaptam às várias fases da vida, sendo a fase da velhice apenas mais uma, e que será provavelmente tão mais fácil ou difícil consoante se viveu nas fases anteriores. Está tudo interligado. A vida é um contínuo, não se processa por fases estanques e independentes. Por alguma razão, temos o dito português, deitar-se na cama que se fez. Há que fazer uma bonita e confortável cama para, tanto quanto possível, ter uma bonita e confortável velhice. Para a investigadora Rocío Fernández Ballesteros, envelhecimento de sucesso é definido nas áreas da saúde e atividades do cotidiano, no funcionamento físico e cognitivo, na participação e envolvimento social, bem como no controle da própria vida. Outros investigadores indicaram que muitos adultos, à medida que vão envelhecendo, não conseguirão alcançar ou preencher os critérios de envelhecimento saudável, ativo e produtivo, tal como aqui apresentados. Mas isso não significa que tenham falhado, entre aspas. Um novo modelo de envelhecimento de sucesso inclui os idosos que encontraram formas de lidar ou adaptar-se aos desafios comuns associados à idade, tais como doença ou perda de um companheiro e de pessoas do seu círculo familiar ou social. Eles utilizam a sua resiliência para enfrentar estes desafios e continuam a encontrar formas de experimentar satisfação e realização. Recordo um artigo que li há alguns anos, no qual a autora se insurgia contra esta teoria do envelhecimento de sucesso, que considerava ofensiva, afirmando que se tinha chegado a uma idade avançada em boa forma, de certeza que tivera um envelhecimento de sucesso, sem necessitar de teorias. E dizia: estar viva e bem é um sucesso, não preciso que ninguém o confirme. Creio que havia aqui um pouco de exagero, claro, mas compreendo que o objetivo era realçar a forma como cada um conduz a sua valorização no envelhecimento, sem precisar de teorias. E o que pensam os idosos sobre a melhor forma de envelhecer? Sobre esta questão, vou referir a dissertação de mestrado em gerontologia, intitulada Envelhecimento bem-sucedido na perspectiva das pessoas mais velhas, um estudo qualitativo com professoras do primeiro ciclo, da autoria de Célia Maria Lopes da Cunha, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. É uma perspectiva de mulheres, como se vê pelo título, e que me parece muito interessante. Vou-me servir das palavras da autora, que bem descrevem a forma como as pessoas mais velhas lidam com as mudanças que o envelhecimento lhes traz, gerindo assim um modo como querem enfrentar esta fase da vida. E cito: as pessoas mais velhas que participaram no estudo identificaram diferentes formas de envelhecer, entre as quais uma que se caracteriza por manter elevado funcionamento em diferentes dimensões, envolvimento com a vida, capacidade de adaptação face às mudanças e perdas e investimento nas relações sociais significativas. Reconhecem a importância de certos fatores relevantes para o modo como se envelhece, tais como fatores contextuais, por exemplo, os serviços públicos, os recursos económicos, as acessibilidades e fatores pessoais, como traços de personalidade, estratégias para lidar com acontecimentos e a abertura a experiências novas. E reconhecem igualmente a necessidade de desenvolver estratégias para lidar com a mudança associada ao envelhecimento, no sentido de contornar as perdas ou limitações e potenciar as capacidades ou competências. Fim de citação. Como podemos ver, sabem muito bem como querem envelhecer com qualidade. Finalmente, falarei um pouco sobre envelhecimento consciente. Esta expressão deixou-me algo confusa. Será que se pode ser velho e não ter consciência disso? Envelhecemos e não demos por isso? Estou a brincar, claro. Mas atendendo a que o envelhecimento é um processo que se prolonga no tempo, quando devemos começar a preocupar-nos em envelhecer conscientemente? Aos 40? Aos 50? O que se recomenda aos adultos que façam para terem um envelhecimento consciente? A nossa nova amiga, a inteligência artificial, que tem respostas para tudo e está presente em toda a parte a oferecer os seus serviços, mesmo quando não solicitados, diz-nos, e cito: envelhecimento consciente significa abraçar as mudanças e desafios que surgem com a idade e concentrar-se nos benefícios e oportunidades que a velhice oferece. O objetivo é manter a mente, o corpo e o espírito saudáveis e ativos, promovendo uma relação positiva com o processo de envelhecimento. Fim de citação. Perante uma definição tão abrangente, eu diria que este deve ser o objetivo de vida de todos, em todas as idades e não apenas na velhice. Se não, vejamos: abraçar mudanças e desafios que surgem, manter o corpo e a mente saudáveis e ativos. Para alcançar estes objetivos, não é aconselhável esperar até ser velho. É preferível começar mais cedo, bastante mais cedo, logo no início da vida adulta. Uma entidade brasileira considera que o envelhecimento consciente é um benefício para a sociedade e fundamenta esta afirmação ao esclarecer que, e mais uma vez cito, o envelhecimento consciente é uma abordagem para a vida que valoriza a sabedoria, a autorreflexão e o crescimento pessoal. É sobre encontrar significado e propósito em cada fase da vida e viver plenamente com gratidão e propósito. Fim de citação. Muito profundo. Não tente sequer analisar este pensamento, deixo-o aqui como fonte de meditação que irá de certo promover a criação de muitas novas sinapses no cérebro de cada um. Segundo outra definição, envelhecimento consciente consiste na forma como nos aproximamos do processo e da prática do envelhecimento. É basicamente tomar consciência de todos os fatores que compõem o processo de envelhecimento, seja exercício e dieta, o sono ou coisas mais subtis, como stress, maus relacionamentos, e criar valor a partir disso tudo. Mas eu gosto desta outra definição. O conceito de envelhecimento consciente ensina-nos a aceitar a pessoa em que nos vamos tornando à medida que envelhecemos, a viver com objetivos e a ignorar aquilo que a sociedade considera mais apropriado para esta fase da vida. Em poucas linhas, uma bela forma de envelhecer: autoestima, controle e independência. E agora uma pergunta: se ainda está na meia-idade, já decidiu como quer envelhecer? Relembro que está a decorrer entre 2021 e 2030 a década da Organização Mundial de Saúde para o Envelhecimento Saudável. Sugiro a consulta da sua documentação, que pode ser facilmente encontrada na internet. Devemos sempre saber aquilo a que o Estado se obriga a fazer por nós. No próximo programa, irei falar de um assunto considerado habitualmente tabu: a morte, a única coisa certa na nossa vida terrena. Como disse Montaigne, um ensaísta francês do século XVI, a morte é uma parte da ordem do universo, é uma parte da vida do mundo, é a condição da nossa criação. Deem lugar a outros, como outros vos deram o lugar. Pode deixar os seus comentários através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que possa voltar a ouvir sempre que desejo. Fico à vossa espera. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Mitos do Envelhecimento. Um programa de Conceição Brito Lopes.